tema do nosso devocional de hoje é a fé concreta do discípulo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Quem lembra o que está escrito lá em Lucas 18, versículo 8? Está escrito assim. Vocês acharam? Lucas 18, 8. Está escrito assim: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Então, o nosso devocional baseia-se nessa segunda parte desse versículo que diz: mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? É uma pergunta que o próprio Jesus está fazendo para aquelas pessoas, né, que o ouvia. E o incrível que pareça que ele fala, essa pergunta é feita na parábola que ele ensina sobre oração. Então, a oração está vinculada à fé. Não é possível haver verdadeiro discipulado sem fé profunda e inquestionável no Deus vivo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é conhecido, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem a continuação, porque ele é galardoador, né, que todos que se aproximam dele têm que ter fé, mas eu quero frisar só essa parte.
Hebreus o quê?
Hebreus 11, 6. Eu quero frisar essa primeira parte. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para o discípulo que quer agradar o seu mestre, ele precisa ter uma fé inquestionável, ter uma fé profunda, uma fé de relacionamento. Porque o que faz a nossa fé crescer? Um relacionamento diário com Deus. Uma fé cresce quando você mantém comunhão com a palavra. Aquele que vai fazer proezas para Iavé Deus deve primeiramente confiar nele, de maneira que, mesmo não conseguindo expressar, todos que nos conhecem verão a nossa fé. Mesmo que você não deixe explícita, mas que você tenha uma fé implícita, mesmo que você não explique, mesmo que você não demonstre, todas as pessoas que estão te vendo, ela nota que você tem uma fé. A fé verdadeira está sempre baseada em alguma promessa de Deus, alguma porção da palavra. O discípulo primeiramente lê ou ouve alguma promessa do Senhor. Então, o Espírito Santo toma essa promessa e a aplica em seu coração e consciência de uma maneira bastante pessoal. É o que o Romanos 10, 17 diz para nós. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você ler a palavra, Deus, o Espírito Santo, pega aquela porção da palavra e ela salta aos teus olhos. Ela passa a ter um significado diferente. E aí, ali ela faz o quê? Ela te dá ânimo. Ela te dá esperança. Ela renova as suas forças para a luta. Ela renova os seus ânimos para continuar em frente. Isso é a palavra se tornando fé em nosso coração. Tá? Só que não precisa também ser só uma promessa. Pode também ser um mandamento, né? Para a fé, Não há diferença. Se Deus ordena, ele capacita. Não há diferença se seja uma promessa ou se seja um mandamento. Quando isso acende o seu coração, Deus vai te dar capacidade para você cumprir aquilo que está sendo pedido. Olha lá, Mateus capítulo 14, versículo 28. É um exemplo disso. Mateus 14, 28. Alguém pode ler?
Então, Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está.
Então Pedro disse: Se é o Senhor, manda que eu vá até onde o Senhor está. E o que que Jesus responde no 29? Vem. E Pedro saiu do bar. E começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Então ele teve fé através de uma ordem. Pedro diz: Ó, se é o Senhor mesmo que está vindo aí, então dá uma ordem. Manda que eu vá. Então Pedro queria ouvir a palavra de Jesus. Então Pedro tinha fé que todas as palavras que saía da boca de Jesus, ela tinha concretização. Por isso ele diz: venha, por isso ele fala: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. E Jesus diz: venha. Até ali, Pedro estava cheio de fé. Não é que Pedro não tivesse fé, ele perdeu a fé quando ele tirou os olhos de Jesus e tirou os seus ouvidos da palavra de Jesus. Veja que a fé vem pelo ouvir, mas temos que continuar ouvindo o que Jesus disse. Então, por que que Pedro naufraga? Porque ele passa a ouvir o vento. Ele começa a ouvir a força do vento. Ele começa a olhar para as ondas. Então, nesse momento, a dúvida entra no coração de Pedro e Pedro afunda. Por isso que Jesus fala para ele: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Engraçado que Jesus depois vai dizer que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, se a fé for como um grão de mostarda, ele vai fazer proezas. Mas aqui ele diz: como foi pequena a sua fé? Foi pequena por quê? Porque a dúvida entrou. Então, quando a dúvida entrou no coração de Pedro, a fé dele se fez pequena. Então, não importa se você vê uma promessa ou se você tem um mandamento. Outro exemplo, Marcos 16, 15. Quem lê?
E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Vão pelo mundo todo, ou vão pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a todas as pessoas. Isso é um mandamento. Aí as pessoas dizem: ah, mas eu tenho que ter um talento especial, eu tenho que sentir algo, né, para poder pregar a palavra. Não, gente, é só obedecer. Fé é obedecer. Diga comigo, classe. Fé é obedecer.
É obedecer.
Isso é fé. A partir do momento que eu não obedeço, não tenho fé. E ele diz assim: vão e preguem. Então, quer dizer, Deus vai capacitar você. É só você querer obedecer. Ah, mas eu não tenho talento para pregar, mas eu não sei nem como falar. Se o Senhor ordenou, o Senhor capacita. A fé, ela não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Então não tem como Deus agir na sua vida se ainda há coisas possíveis para você fazer. Se você ainda consegue fazer algo, então Deus não vai agir. Deus passa a agir quando termina o seu poder, termina a sua capacidade, vai no limite da sua existência. João, capítulo 14, versículo 13, versículo 14, diz assim: e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei. Então Jesus diz que tudo para Deus é possível, mas nem tudo para o homem é possível. Tem coisas que o homem é limitado. Uma doença incurável, os médicos são limitados, já está dizendo incurável. Né? Uma situação de abatimento profundo. Um exemplo é a salvação. Vai entender. Uma pessoa que é boa, justa, obedece às leis, não faz mal a ninguém, muitas vezes não vai ser salvo. Mas uma pessoa que quebrou todas as leis, que não é boa, é salva. É impossível isso para os homens, mas para Deus é possível. Pode. Muitas vezes as pessoas estão se baseando, eu não mato, não roubo, não minto, não adultero, sou fiel. Então ela se auto-justifica. Então essa pessoa não vai ser salva, porque a própria palavra de Deus diz que a salvação não é pelas obras, mas é por fé. Fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então aquela pessoa que matou, que roubou, que teve uma vida desregrada, uma vida fora dos padrões da sociedade, dos padrões de Deus, e ela tem consciência que ela errou, mas ela não pode pagar os seus erros. Mesmo que ela morresse 1000 vezes pelo crime que ela cometeu, ela não estaria pagando. Então ela depende do que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso é fé. Essa é uma fé naquilo que ela não está vendo, porque aconteceu no passado. Quanto que aquela pessoa que ela não recebe Jesus, ela acha que ela é boa, ela está com uma fé no que ela está vendo. Ela está vendo as obras dela. Ela está vendo a bondade dela. Então ela está se baseando naqui, no agora, no palpável. E eu quero dizer para você, toda a nossa fé, ela se baseia em algo que já foi feito. Ou no futuro. No nosso caso, foi a nossa fé se baseia no passado. Porque a palavra de Deus, ela já foi escrita. Não é verdade? Então nós nos baseamos em coisas que já foram escritas. Nós nos baseamos no que Jesus fez na cruz do Calvário. E a fé dos patriarcas, dos fiéis da antiga aliança, se baseava no futuro. Tudo que eles faziam no tabernáculo, cada sacrifício, cada oferta, não era naquilo que eles estavam fazendo ali naquela hora. O problema de Israel, Deus rejeitar depois os sacrifícios, é que eles achavam que apenas pegar um animal e levar e matar, já estava tudo feito. E não, não era isso. Então, muitas vezes, pecava por antecipação, né? Vou lá dar um touro logo, já está perdoado todos os meus pecados. Um exemplo. E não era assim. Você tinha que acreditar que um dia Deus enviaria o seu filho para cumprir o maior sacrifício. Então, por isso que Abraão foi justificado, porque ele não estava baseando no que ele estava vendo no momento, mas no futuro. Então, todos os sacrifícios feitos no templo e no tabernáculo apontavam para o sacrifício de Cristo. Então, todos aqueles que morreram acreditando nesse ato, eles tiveram a salvação. Mas aqueles que apenas levavam o sacrifício, apenas levavam o cordeiro, se tornou comum, teve uma hora que se tornou comum. E Deus falou, o cheiro do sacrifício de vocês está me dando náusea. Não tem como, não tenho mais prazer. Se tornou tão comum que no tempo de Malaquias eles levavam os animais de qualquer jeito. Os sacerdotes não tinham mais uma preocupação de saber se aquele o cordeiro era perfeito. Qualquer coisa, manco, cego, trazia, sacrificava para o Senhor. Porque já não estavam mais com a fé lá na frente, estavam numa fé naquela coisa que é agora. Por isso se tornou odiado. Já nós não. Nós temos uma fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, o que foi feito no passado é o que nos garante o futuro. O que foi feito no passado é o que nos garante a conquista do presente. É o que vai ser a sua vitória lá na frente. A sua vitória, o seu futuro glorioso, o seu sucesso está dependendo da derrota que alguém teve na cruz do Calvário. Entre aspas, vamos dizer assim, né? Uma derrota, entre aspas. Uma humilhação. Para isso, se você tiver fé nisso tudo, você andará em vitória, né? Então, ele diz tudo o que pedirdes. Então, para Deus, ele pode tudo quando o seu tudo se torna nada. Outra coisa, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó. Por isso, vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Aqui diz, crede que o tendes recebido. Não é algo que você vai fazer após a oração. É durante a oração. Ele diz, tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que vocês já receberam. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão orando por orar. Elas estão orando da boca para fora. Por isso que as pessoas não recebem. Por isso as pessoas dizem, ah, eu orei tanto, eu pedi tanto e não recebi. Está faltando então alguma coisa, porque a palavra de Deus diz tudo, tudo o que vocês pedir em oração. Em João diz, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. Nesse aquele estudo que vocês pedirem em oração, ele não deixou um adendo. Ele não deixou uma nota de explicação. Olha, tudo, mas lá no pé da página está assim, dependendo do que você vai querer. Dependendo do tamanho da bênção. Não, tudo. Mas então por que nós não recebemos? Simples. Crede que o tendes recebido. Quando você levanta da sua oração, você já tem que se levantar sabendo que você já está reinando naquilo que você pediu. Então é uma forma de. É o momento de você estar agradecendo a Deus pelo que você já pediu na oração. Então por isso que muitos são derrotados na oração, nos resultados. Por quê? Falta fé. Nosso Deus Yahvé é especialista em impossibilidade. Ele diz assim, ó, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então o anjo, quando estava falando com Maria, lá em Lucas capítulo 1, e ele fala sobre Isabel, diz que ele falou, olha, Isabel, tua parenta, ela na sua velhice gerou um filho. Aí ele completa, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E essas mesmas palavras, ela vai aparecer em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, em forma de pergunta. Quando o anjo pergunta para Sara, será que há alguma coisa impossível para Deus? Daqui a um ano, por esse mesmo tempo, você vai estar dando de mamar uma criança. Então não há impossível para Deus. Lucas 18, 27, ele diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. É aquilo que eu estava falando no início da salvação. Você talvez ache impossível que um assassino possa herdar, possa ser salvo, possa ser perdoado. No seu senso de justiça, talvez ele nunca vá ter um perdão. Talvez no seu senso de justiça essa pessoa tenha que morrer 300 vezes. Mas Jesus disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus aí está tratando, vocês sabem, que é do caso do jovem rico. Né? Quando Jesus diz assim, ah, quão difícil é os ricos entrarem no reino dos céus. Aí os discípulos dizem assim, ah, então assim ninguém poderá se salvar. É? Aí Jesus responde para os discípulos, os impossíveis de vocês é impossível para Deus. A fé declara o que é óbvio, ou seja, o que está claro, o que não precisa de explicação, está patente aos olhos, que tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E qual é o contexto deste versículo? O jovem lunático, né? O pai traz esse jovem lunático e Jesus, ele fala assim, Senhor, se tu podes, tem como o Senhor curar meu filho? E Jesus diz, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus está dizendo, eu posso, porque eu creio, eu sei, eu creio em Deus. Para aquele homem, ele já tinha perdido a fé. A religião já tinha matado a fé daquele homem com o problema do seu filho. Os religiosos já tinham acabado com eles. A sociedade já tinha isolado ele. Mas Jesus chega na hora e diz, tudo é possível ao que crê. Traga a criança. E a criança é curada, completamente restaurada. Talvez você já perdeu a fé porque você está olhando para o sistema religioso. Você perdeu a fé porque você está olhando para as coisas que é possível no dia de hoje. Você talvez tenha perdido a fé porque a sociedade está te levando para a prática. A sociedade está levando para o aqui, para o agora, o que é palpável. Se eu não pagar uma previdência, eu ficarei desamparado. Se eu não tiver um emprego fixo, onde eu tenho a carteira assinada, eu não terei segurança. Aí o que acontece? Você para de, vamos dizer assim, de investir nos seus sonhos. Você para de empreender. Você acha que muitas pessoas se tornaram empresários por causa de quê? Porque empreenderam. E empreender é ter fé. Incrível que pareça, empreender é ter fé. Eles tinham fé naquilo que eles acreditavam que podiam fazer. Então eles romperam com o padrão colocado. Entrar às 8, sair às 18, ter o seu salário fixo, ter férias, ter 13º, ter uma aposentadoria, um futuro de uma aposentadoria. Então eles romperam com tudo isso. E acreditar E acreditaram que ele poderia ganhar o seu sustento com aquilo que eles sabem fazer. Que o seu negócio podia ajudar as pessoas. Vocês estão me entendendo? Então a fé de vocês talvez já tenha sido morta porque vocês estão acreditando apenas no sistema. Não estão acreditando nos sonhos de vocês. Vocês estão olhando para a situação de vocês. Ah, olha a minha situação. Como é que eu vou ser um engenheiro? Como é que eu vou ser um mestre na Bíblia? Ou como eu vou ser um mestre em teologia? Ou como eu vou ser um professor? Ou outra profissão qualquer? Como é que eu vou ser? Porque você está crendo, está vendo a sua situação. Você está crendo na sua situação. Você está crendo no sistema. O sistema diz que você, se você for pobre, você não vai conseguir nada. Outra coisa, eu vou até refazer a minha fala. O sistema não diz isso. O sistema diz que você já não é nada. Que você já não tem esperança. Que você é uma pessoa medíocre. Ministério, ser pastor, é para querer se aproveitar dos outros. É para querer enganar os outros. É para querer ter dinheiro. É para querer ter uma vida fácil. E incrível que pareça, as pessoas vêm para o ministério pastoral com esse pensamento. Essa é a fé deles. Eles só acreditam que vão ter tudo se eles começarem a torcer a Bíblia e inventar para que as pessoas sempre tenham dano, sempre esteja dando dinheiro. Mas quando essa pessoa quebra o sistema e ela passa a crer na dependência de Deus, nada vai faltar para ele. O apóstolo Paulo deixou isto incontestável, ou seja, não tem como ser contestado com ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vemos Filipenses 4:13. Apesar que tem pessoas que... Oi? 4:23? Filipenses. Quatro, 13. Sumiu da tua Bíblia? 4:13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso na linguagem de hoje que nós estamos lendo. Mas na linguagem tradicional da Fiel, diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vejamos o contexto. Apesar que tem pessoas que tiram esse versículo do contexto e passam a viver uma ilusão. E não é isso. Apesar que Jesus, Paulo dizendo tudo aqui nele vai envolver. Ele diz assim, ó, na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso porque por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco. Aí ele fecha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, o versículo que diz assim, ó, estou alegre, né? Que ele fala assim, estou contente, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Não quer dizer que Paulo não tinha fé. Ele fala assim, se Deus está me dando isso aqui, glória a Deus. Mas eu sei que Deus pode me dar mais. Ele não ficava contristado, ele não ficava abatido. Ele ficava alegre. Tem muita gente que a sua fé desanima quando ele vê a situação. Ele não vê que aquela situação é algo para que ele venha a superar os seus limites. Ele acha que aquilo é a sua derrota. Então ele acha que se ele não tiver o que ele está pedindo naquele momento, ele está derrotado. Ele não vai conseguir mais nada. Vocês estão me entendendo? É por isso que as pessoas perdem a fé quando elas passam a ouvir os incrédulos. Lembre que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você tem que continuar ouvindo pela palavra de Deus. Mesmo que as pessoas digam outra coisa. Mesmo que a situação mostre outra coisa. Paulo diz, olha, no dia que eu não tinha, a minha fé continuava firme em Deus. Porque eu saberia que no outro dia Deus ia prover, de algum lugar Deus ia prover. Né? A fé dele era inabalável. Por isso ele diz, eu aprendi a ter muito, a ter pouco, a ter o que vestir, a que não ter, porque eu estou fortalecido por ele. Então a fé dele não estava no que ele via ou no que ele sentia, mas na pessoa que podia realizar todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Alguém quer ler?
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver.
Leide, leia na sua versão fiel.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Eu gosto muito dessa versão. Que diz que a fé é o firme fundamento. O alicerce. A fé é o fundamento da esperança. A esperança está alicerçada na fé. E o que é a fé? É uma certeza a respeito do que não se vê. Eu não estou vendo o meu diploma ainda. Eu nem comecei a estudar. Mas eu sei que eu me formarei.
Amém.
Eu sei que eu serei um médico. Eu sei que eu serei um engenheiro. E eu não desanimo disso. É a certeza a respeito do que eu não estou vendo. Eu ainda não estou me vendo clinicando. Mas eu sei que eu vou terminar minha faculdade. E para isso, eu vou ter que fazer as etapas que é preciso. Não é verdade? Vou terminar o estudo, vou prestar o vestibular. Agora, se eu ficar pensando e olhando apenas na situação atual, eu não vou romper. Eu não vou ter. Lembre, a fé, ela vê o que não existe ainda. Porque ela sabe que o Deus que ela serve é o Deus que traz à existência aquilo que ainda não é, existe. Então, se ela sabe que o Deus que ele serve é um Deus que traz à existência aquilo que não existe, por que que ele vai desanimar? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus vai me fortalecendo. Amém, meninos? Então, olha, quando nós exercemos a nossa fé, a fé não é um salto no escuro. A fé exige a mais segura prova e a encontra na infalível palavra de Deus. Não há na terra nenhum ser humano que tenha confiado em Yahvé Deus e seu filho Jesus em vão. Nem haverá. A fé em Yahvé não envolve qualquer risco que seja. Ele mesmo diz lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, essa história que os pregadores dizem que a fé é um salto no escuro é mentira. Porque a fé, ela está firmada na infalível palavra de Deus. O problema, amados, das pessoas não receberem milagres, de não viver uma vida de abundância, é porque elas não creem. Elas não conhecem Deus. E para você crer, você precisa conhecer. Então, a religião, os líderes, eles não permitem que as pessoas conheçam a palavra. Então, as pessoas são meio limitadas. Onde elas podiam fazer tudo, ter tudo, andar em vitória, andam apenas em círculo vicioso. Porque não tem conhecimento. Eu só posso crer em alguém se eu conhecer. Se você conhece alguém e essa pessoa diz para você que vai fazer, você descansa. Você para de se preocupar, por quê? Porque você conhece aquela pessoa. E assim é com Deus. Se você conhece a Deus, como as Escrituras dizem, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. É isso que Jesus diz? Se vocês me conhecerem como as Escrituras dizem, rios de água viva fluirão de dentro de vocês. E o que é esse rio? É algo que vai suprir a sede, né? Vai irrigar. Onde um rio passa, você já foi nas margens de um rio? Há seca naquela margem? Não, há vida. Tudo é mais verde. Né? Ali corre uma brisa, uma fresca, porque há água, há vida ali. A não ser que aquele rio esteja contaminado. Se o seu rio estiver contaminado, que nem o Tietê, aí lascou. Agora, se o seu rio mantém-se limpo desde a nascente, é como diz o Diante do Trono, né? Não. Por onde este rio passar, né? Tudo vai transformar. Então, foi o próprio Jesus que disse, Lady Anne, se você crê em mim, como diz as Escrituras, o problema é esse. As pessoas estão crendo da maneira que eles acham. Não é da maneira que nós achamos que Jesus vai fazer. É da maneira que a palavra diz. Ele mesmo diz, não sou filho do homem. Se eu, porventura, digo, vou fazer. Se eu falei, vou cumprir. Agora, se não acontece isso, abre alguém aí em João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. Aí você vai ver o que acontece quando eu não creio. A fé verdadeira glorifica Deus. Ela dá a ele o lugar adequado, como único que é completamente digno de confiança. O que que diz aí, 1 João 5,10?
Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho.
Viu? A fé deixa Deus como mentiroso. A incredulidade põe dúvida o caráter de Deus. Quem não crê no seu Filho Jesus tem ele como mentiroso. E eu estendo isso para outras coisas. Se eu não acredito que Deus pode curar, Deus é mentiroso. Se eu não acredito que Deus pode mudar a minha situação de miserável para uma pessoa próspera, eu estou fazendo ele de mentiroso. Só que as pessoas acham que a prosperidade ela vai acontecer assim, ó. Passe de mágica, como o gênio. Não, existe um processo. Existem etapas a ser seguida. E eu, muitas vezes as pessoas não querem seguir essas etapas. Toda palavra tem uma etapa para se cumprir. Toda promessa tem uma etapa para se cumprir. Todo mandamento tem etapas para ser obedecidos. Né? Olha também o que diz Salmo 78, 41. Salmo 78, 41. Lê aí, Leidiane.
Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel.
Ó. Vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Então, quando nós duvidamos, nós pomos à prova a Yahvé. Prova de fé, ele fala em Malaquias. É o único lugar que ele fala para provar o caráter dele. Mas muitas vezes as pessoas estão provando Deus mais na sua incredulidade. Vocês estão me entendendo? Amado, se você não crê na palavra, você está fazendo Deus de mentiroso. Você está colocando Deus à prova, à dúvida. E isto não é bom. O apóstolo Paulo nos exorta que a fé é o oposto do que os nossos olhos nos mostram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, pois estamos andando pela fé, não pela vista. Então eu não posso confiar no que os meus olhos veem, no que os meus ouvidos ouvem, ou no que o meu corpo sente. Pois o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos ouvem e o meu corpo sentem é o que minha boca vai proclamar. Segunda Coríntios 5, 7. Vocês entenderam? O que você ouve, o que você vê, o que você sente é o que sua boca proclama. Por isso que há muitas mais palavras de dúvida, de derrota. Porque não estamos olhando pela palavra, não estamos ouvindo pela palavra e não estamos sentindo pela palavra. A fé é independente do que você sente. A fé você não precisa sentir nada. Você não precisa ver nada para que ela venha ser concreta na sua vida. A carne não deseja assumir a posição de completa dependência em Deus, em um Deus invisível. Ela procura gerar um colchão de amortecimento contra possíveis perdas. Se não puder ver onde está indo, ela é capaz de sofrer um colapso nervoso total. Então a fé, ela quer ter a carne... Ela quer ter um algo de conforto para ela. Ela quer ter segurança. Se ela não vê para onde vai, ela vai ter um colapso. Ela vai ter ficar extremamente louca, desesperada. Entretanto, a fé segue em obediência à palavra de Deus. Levanta-se acima das circunstâncias e confia no Senhor para obter o suprimento de todas as necessidades. O Salmo 23, versículo 1 diz: Yahvé é meu pastor, nada me faltará.
Nada terei falta, nada me faltará. Não, porque, tipo assim, nada terei falta no sentido de que eu não vou sentir falta, mesmo se eu não tenho, eu não vou sentir falta disso, não vou me preocupar. Porque parece que quando você fala nada me faltará, é como, tipo, Deus vai suprir tudo que eu preciso, tudo que eu quero, eu vou ter.
Preparas para mim uma mesa à vista dos meus inimigos. Derramas o perfume sobre minha cabeça. E transborda a minha taça. Tudo que eu necessitar. Não é tudo que quer. Apesar de que a própria Bíblia também diz. Em um dos salmos, está escrito lá. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Porque quando você se agrada do Senhor, os seus desejos estão alinhados com a palavra de Deus. Então não tem como você ter um desejo que não esteja de acordo com a palavra. Então nisso também se encaixa. Eu não vou ter falta daquilo que a palavra não deseja para mim. Vocês entenderam?
Sim.
Porque quando eu estou alinhado com a palavra de Deus, por que que eu vou querer algo que não está, que não vai glorificar a Deus? Não é verdade? A atitude normal de um discípulo é desejar uma melhora em sua fé. Lucas 17, 5. A atitude do discípulo é sempre melhorar em sua fé. Olha o que diz lá. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. Então os discípulos queriam ver a fé deles maior do que estava naquele momento. Agora eu digo, uma vez que a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, o desejo do discípulo deveria ser saturar-se a si mesmo das Escrituras. Ler, estudar, memorizar, meditar nelas de dia e de noite. Elas são o mapa e sua bússola, seu guia e conforto, sua lâmpada e sua luz. Então, o desejo do discípulo é ver aumentar. E como é que vai aumentar a fé? De uma só maneira. Ler, estudando, meditando, memorizando a Bíblia Sagrada. Não tem como. Por isso que fé não cai do céu. Ela está baseada nas Escrituras Sagradas. Quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu conheço Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu confio nele. Porque eu vou conhecer o caráter dele. E o caráter dele é incontestável. Na vida de fé, sempre há espaço para avançar. Sempre há espaço para ser vitorioso. Hebreus, para nós encerrarmos. Amém. Hebreus 11, versículos 32 ao 40. Hebreus 11, 32 ao 40. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestindo de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. A fé. Verdade prática. Viver por fé é andar no sucesso que Deus nos revela. Amém?
Amém.
É isso aí.